guardada no coração. Vamos ler inicialmente seis versículos. Vamos ler seis versículos. Nós vamos dar uma palavra introdutória ao capítulo 11. E depois vamos ler versículo por versículo, sem pressa. Os irmãos podem também contribuir, mandarem também o que os irmãos têm sido edificados pela palavra de Deus. Mas o que nós estamos fazendo aqui não é pregar, é expor, é uma pregação expositiva. É um ensino da palavra de Deus, a interpretação bíblica. E por que que esse capítulo foi escrito? Ela tem um objetivo. Ele está escrito aqui, no local onde está escrito. Tem o seu objetivo, ok? Então vamos ler aí inicialmente seis versículos da palavra de Deus. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E, por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E se ele existe e você vai buscá-lo, você tem que crer que ele é recompensador daqueles que o buscam. Pai, em nome de Jesus, aplica a tua palavra em nossos corações, pelo teu Santo Espírito que nos foi dado e habita em nós. Abençoa cada ouvinte que possa estar com situação mais adversa que seja, mas o Senhor é Deus, para acalmar a tempestade e dar um alento, dar um consolo, dar uma bênção a cada ouvinte, quer trabalhando em casa, nos afazeres do lar, quer seja nas suas atribuições profissionais, escritório, consultório, loja, comércio. O Senhor é Deus e pode todas as coisas. Pedimos já gratos, porque nós estamos aqui reunidos, em nome do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém e amém. Prezado, querido irmão, que alegria estarmos aqui. Que alegria estarmos reunidos para mais um período de comunhão e de cooperação mútua. Temos aqui, nesse capítulo 11, o motivo por que foi escrito este capítulo. Vamos lá. Não caiu de paraquedas. Ele não usou este capítulo apenas como um conteúdo temático. Não, ele pegou o tema fé e colocou aqui. Não. É claro que você pode também entender assim, mas teve um propósito e teve uma sequência. Então, e a sequência é dos versículos 38 e 39 do que nós lemos. Versículos 38 e 39 que lemos do capítulo anterior, se nós atentarmos para isso. O meu justo, porém, viverá da fé. Se ele retroceder e recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, para perder a salvação, mas daqueles que creem, têm fé para a conservação da alma. E aí ele começa o tratado. A fé que devemos seguir. Então, concretizar em nós mesmos. Então, ele começa a dar exemplos para que os seus conterrâneos, lembrando que a carta é carta aos israelitas, carta aos hebreus. Então, ele usa a fé dos hebreus, a fé dos homens e mulheres que venceram pela fé. E venceram pela fé não porque foram imortais, não porque não tiveram sua vida física ceifada, não. Todos tiveram sua vida física ceifada, com exceção de Elias e Enoque, que você vê aqui, mas todos tiveram sua vida física ceifada, mas tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, pela fé, pelo martírio, pela coragem, pelo avanço. Portanto, depois que lhe anuncia o assunto da fé, no capítulo anterior, versículos 38 e 39, aqui o autor apresenta heróis, heroínas, homens de carne e osso, como você, como eu. Os heróis e heroínas da fé que fazem parte da história do povo de Israel, para que eles lembrem-se e nunca se esqueçam. Então ele faz isso, para que ele faz isso? Para estimular os seus leitores. Estimular para que continuem firmes aonde? Na fé e na esperança de quem fez a promessa. Então, olha que coisa mais esplendorosa este capítulo que nós vamos nos debruçar nele agora. Então, é um capítulo com testemunhos, onde ele, no versículo 32 do capítulo 10, ele diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados. Não é? Ele manda lembrar dos dias passados, né? Onde problemas aconteceram, os problemas não fizeram muitos parar. É claro que tem um grande número que pereceu no deserto pela incredulidade, por falta dela, por falta de fé. Olha como é importante este capítulo e a importância que o nosso Deus Criador dá pela fé. Não é fé, a fé faz você vencer tentações, a fé faz você vencer obstáculos. A fé faz... fé em Jesus. Fé em Jesus, não é? Então a fé faz você vencer todas essas coisas. Tanto é que no capítulo 4 nós encontramos assim: temamos, portanto, que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no descanso, no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Olha mais uma vez aqui, ter falhado. Perder a salvação por ter sido iluminado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. E no capítulo 3, versículo 19, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade, por falta de fé. Então você perceba a importância da fé. E vamos falar um pouquinho desta fé. E por que ele escreveu? É para que a nossa fé não se esvaia, não esfrie, para que nós não desfaleçamos na fé. Lembra-se quando Jesus orou para que a fé de Pedro não desfalecesse? Foi pedido para ser peneirado e pisado como trigo. E Jesus rogou ao Pai pela vida de Pedro, olha, que a fé dele permaneça. Então é bom, gente, é importante lembrar disso. E eu faço mais uma vez a pergunta para você: como está a sua fé? Fé é diferente de confiança, tá? Fé não é a mesma coisa que confiança. Fé está relacionada, em via de regra, às coisas eternas, ok? Fé, via de regra, fé que vence o mundo, a fé que vence todas as coisas, é a fé em Jesus, a fé que vence o mundo. Então nós encontramos aqui, neste início, e eu quero dar uma palavra introdutória, a fé que está sendo ilustrada aqui, nas mais diversas circunstâncias, personagem de várias épocas, séculos anteriores, até milênios, desde quando foi escrito aqui a carta aos Hebreus. Perseguições, muitas perseguições, os heróis da fé tiveram. Privações, né, de comida, bebida, pobreza, feitos poderosos, sofrimentos, martírio. É por isso que a gente precisa ser cristão bíblico. Não existe situação para nós cristãos, sobre a qual nós que somos servos de Deus não possamos ser vitoriosos pela fé em Jesus. Não há nada que nós não possamos realizar. E quando fala realizar, é passar por circunstâncias adversas. Nós não somos melhores do que aqueles que estão aqui escritos. Se hoje fosse escrito um livro desde o início da igreja, nossos nomes estariam arrolados entre os heróis da fé. Não que fizemos bravuras, proezas, pode ser também, claro, pregação, martírio, pobreza, fome, mas bem-aventurança, pregadores, cantores. Nós temos homens e mulheres na história da igreja cristã que estão, digamos, não num livro deuterocanônico, canonizado, mas sim que pela sua vida, pela sua experiência, pelo legado que deixou, podemos dizer que também foram heróis e heroínas da fé. E hoje, dia 16 de novembro de 2016, se fossem escrever um relato da nossa vida, nós poderíamos ser encontrados no livro dos heróis da fé. Eu vou até mais longe, no livro da vida, pela fé que nós temos no Senhor Jesus. O que está impedindo você de avançar na fé? Pobreza, riqueza, por incrível que pareça, tem pessoas que têm bens materiais e é um impedimento de prosseguir na fé em Jesus. Doença, morte de um parente, ferimentos, relacionamentos rompidos. O que tem impedido a você? Vamos entrar agora e dizer como o escritor disse aqui. E ele mostra-nos que não há necessidade para que nós possamos retroceder, voltar. Ele termina o versículo 39 falando justamente: nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Nós não abandonamos a batalha. Nós não vamos nos desviar de Cristo e da aliança que ele fez conosco com o seu próprio sangue. Esse é o propósito desse capítulo. Pois o autor está dizendo aqui, está combatendo a estagnação, está combatendo o esfriamento, as tendências para apostasia por meio do desvio, como está escrito em Hebreus 10:39. Então, ele descreve de maneira detalhada de como um homem e uma mulher espirituais devem corresponder ao seu cotidiano através do chamado da fé que nos foi dada. Então nós podemos ver com toda clareza, o erro, que é a definição que talvez se expressa, mas que nem por isso deixa de ser real. A fé consiste em crer em algo que não corresponde à realidade. Glórias a Deus. Nós entendemos. A fé não consiste em crer em algo a despeito da ausência de provas. Também o é. Antes consiste em crermos em firmes evidências espirituais, confirmadas pelas Escrituras, que foram inspiradas pelo Deus, o Espírito Santo. E essas evidências são conhecidas, testificadas pelo Espírito Santo que nos foi dado. A fé, deixa eu falar algo aqui e ser bem claro. O conhecimento é importante. A fé, ela não substitui o conhecimento. Antes, é um conteúdo indispensável para o conhecimento espiritual. Então, nós somos salvos pela graça. E como eu consigo obter essa graça? Pela fé. Pela fé. Lembramos que fé é diferente de confiança. No mundo que nós estamos vivendo, as pessoas confundem muito. E quando nós temos confiança, porque dependemos, o quê? Dos nossos sentidos físicos. Isso não é fé, confiança. Agora, nós precisamos entender os paradoxos que são escritos na palavra de Deus. Pela fé, só por ela, fé bíblica. É só a fé bíblica, é só a fé em Jesus, que nós temos uma fé que sobrepuja todas as demais, que é ver o invisível, é crer na promessa que foi feita. Eu tenho fé na promessa de Deus, e essa promessa que Deus me fez, a salvação da minha vida, o perdão dos meus pecados pelo sacrifício de Jesus, ela preserva a minha alma. Nessa esperança eu tenho vitória. É nessa fé, a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. Ok? Então, se eu pedir alguma coisa sem fé, não adianta nada. Então, só para a gente lembrar mais uma vez, ele está começando a entrar em um assunto em que os hebreus não tinham, muita intimidade, pelo menos a maior parte deles, que era sobre a vida eterna. Então ele está falando que a fé fala sobre uma dimensão que não é terrena, a fé é sobre a dimensão eterna, salvação. Então nós vivemos segundo a dimensão da eternidade. Por isso que fé é distinta de ter confiança. Eu tenho confiança, se você está trabalhando, você confia que no final do mês você obterá um salário, não é? Pelo seu trabalho. Você tem confiança que, pela capacitação que Deus te deu, você vai conseguir realizar um projeto. E aí você está confiando na força intelectual, força física que Deus te deu para realizar. Agora, quando se fala de fé bíblica, fé que vence o mundo, é uma fé falada, dita, expressada, explanada, é a fé que se demonstra através também das nossas ações. Esta é a fé que vence o mundo, a fé que temos no Senhor Jesus. E a fé que eu tenho no Senhor Jesus e na sua palavra vai fazer com que eu realize coisas. Exemplo, nós lemos aqui no último versículo, não vamos começar de trás para frente não, é porque o Espírito Santo está começando a falar e a gente depois vai começar a ler o versículo 1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por exemplo, Deus chamou Noé e disse para Noé que ele deveria construir uma embarcação chamada Arca. Noé creu e colocou a fé em ação. Então isto agradou a Deus, porque ele ouviu o recado de Deus e colocou em ação. Se eu tenho fé em Jesus, mas não estou realizando o que os seus mandamentos dizem, a minha fé não é a fé bíblica, não é a fé salvífica. Então estou desagradando a Deus. Logo, a minha fé não é que vai vencer o mundo. Se eu tenho uma fé egoísta, como está acontecendo com muitos cristãos evangélicos professos, dizem que é melhor ser cristão dentro de casa, que não quer se ferir, se machucar, isso é uma fé egoísta. E não digo nem que seja fé. Fé, ela é acompanhada pelas obras. As obras nunca salvarão. Mas a minha fé em Jesus faz com que eu obedeça. E a obediência a ele é fazer o que ele mandou. O que ele mandou, as obras acompanharão. Acompanharão. Para que o mundo creia em ti, tenhamos fé no Senhor e venhamos colocar em prática união, comunhão, unidade. Aliás, tem um versículo no livro do Apocalipse. Eu acredito que seja o capítulo 11, Não sei se é o 11. Diz a palavra do Senhor. Diz que as obras o acompanharão. Eu não lembro, é um capítulo no livro do Apocalipse, agora não está me vindo à memória. É uma passagem onde diz que as obras o acompanharão. Ou seja, as ações vão acompanhar. Deixa eu ver. Vamos lá, capítulo 14, versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso. Isso aqui é o castigo dos infiéis, daqueles que não tiveram fé para vencer até o final. Nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a imagem, e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha só, guarda os mandamentos de Deus, isso é fantástico, e a fé em Jesus. Fé em Deus, fé em Jesus, guardar os seus mandamentos com ações. Versículo 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem em Jesus. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. É por isso que Tiago diz: fé sem obra, essa fé não resolve. Então, se eu digo que tem fé em Jesus, eu acredito em Deus, é o que o Salmo 128 diz, no versículo 1. Feliz, bem-aventurado aquele que tem fé em Deus. Não está escrito assim, eu estou aqui dando para que os irmãos entendam. Porque você conhece muitas pessoas que dizem que temem a Deus, você conhece muitas pessoas que dizem que são evangélicas. Sim, crente todo mundo é, até o diabo é. Ele acredita, mas não obedece. Os demônios creem, estremecem. Tiago 2,19. Então, bem-aventurado, feliz aquele que tem fé, teme e anda, e anda, teme e anda, teme e anda. Então, só temer dá inferno. Temer é reverenciar, respeitar. Então, quem reverencia, quem ama, respeita, deve estar em consonância com as ações. Eu temo e ando. Porque eu temo, eu ando nos caminhos de Deus. Bem-aventurado aquele que teme e anda, porque a Bíblia diz que tem pessoas que temiam a Deus, mas não andaram nos seus caminhos e foram para o inferno. Ok? Então, fica aqui essa nossa palavra inicial sobre esta belíssima experiência que ele está passando para os seus ouvintes, para que eles não retrocedam da fé. Ele dá estímulos contando dos seus conterrâneos em comum. Então o ponto aqui da fé é crer que Deus é o Senhor. E ele é poderoso para cumprir. Hebreus 10, 23. Poderoso é o que fez a promessa, ou seja, é poderoso para cumprir. Então quando nós cremos que Deus cumprirá as suas promessas, ainda que não as vejamos se materializando, demonstramos uma fé que é genuína, uma fé que ela é verdadeira, que ela é verdadeira. Ok? Então, nossa fé é provada. É provada. Nós somos provados, sim. A Bíblia toda fala sobre isso. Deus nos prova em várias circunstâncias para saber se nós o amamos. Provar a nossa fé se nós o amamos de verdade. Vamos discorrer nos versículos. Então, só que eu queria que você entendesse isso. Este capítulo todo é o propósito intencional do autor é para estimular, encorajar os seus leitores e ouvintes, mostrando os seus compatriotas, seus conterrâneos que venceram tantas batalhas pela fé na promessa. E agora a fé na promessa é no Filho de Deus, Jesus. Então começa ele dando uma definição aqui de fé. Nosso Senhor Jesus já diz: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Nós encontramos mais na frente, vamos passar por esse versículo. É o que Moisés diz: Moisés viu aquilo que é invisível. Olha que paradoxo. Viu o invisível, mas viu com os olhos da fé. Que os nossos olhos agora sejam abertos. Coisas que nós não podemos ver. Paulo já escrevera sobre isso em Romanos. No capítulo 8, nós encontramos uma palavra que fala sobre isso. Romanos, no capítulo 8. Irmão Wallace Coelho já está aqui na escuta, nos deu aqui a referência, Apocalipse 14, 13. Obrigado, querido pastor. Muito obrigado, querido. Ele está contribuindo, sempre contribuindo. Deus abençoe. Em Romanos 8, 24, sobre a questão de ver o invisível, ver pela fé, Romanos 8, acredito que seja o versículo 24. Só para a gente, antes de dar a definição desse primeiro versículo e começar a ler, Romanos, capítulo 8, eu acredito que seja o versículo 24. Acredito que seja o versículo 24. Está escrito assim: pois nesta esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Eita glória! Ok? Romanos 8, 24 e 25. Pois, diz a Bíblia, Romanos 8, 24, foi por meio da esperança, da promessa, que nós fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que já está vendo ou possui? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência e com perseverança. Esse versículo 24 de Romanos 8 é por demais esplendoroso. Então vamos lá, esta passagem tão preciosa. Fé. Fé é certeza. Então ele já coloca aqui algo que está escrito em outras passagens. Fé é a certeza. Ou seja, a dúvida não pode pairar. Uma das piores coisas para um cristão é ter dúvida. Não que você vai para o inferno se tiver dúvida, só se você morrer com ela. Eu não posso ter dúvida do autor e consumador da minha fé. Satanás, circunstâncias, sofrimentos, reveses, lutas, provas, muitas são colocadas e pessoas, perdão, acabam tendo dúvidas. Mas Deus, ele se apieda daqueles que têm dúvida, e nós somos usados, você é usado para aqueles que ainda estão em dúvida. Tem uma carta escrita, uma pequena carta de Judas, e ele fala sobre isso. Apiedai-vos daqueles que estão em dúvida. Eu acredito que, eu não sei qual é o versículo, mas é por aí. Judas, deixa eu ver aqui. Versículo 22, apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Tem pessoas que estão em dúvida da fé em Jesus, da fé bíblica. Então fé é certeza. Fé é certeza, não é dúvida. Eu sei no Deus que eu tenho crido. Eu sei no Deus que eu tenho crido. Eu sei que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Então, eu sei no Deus, é certeza. Fé é certeza absoluta. Nós vamos ver na frente, a partir do versículo 34, que existe uma fé extra-bíblica hoje no meio cristão evangélico, apenas triunfalista. Não é de triunfo, de vitória verdadeira, é triunfalista. Onde dizem e ensinam que cristãos honestos, fiéis e sinceros, mas que não têm poder financeiro, é porque não têm fé. Mentirosos, porque este mesmo tratado do capítulo 11 fala que muitos eram pobres, mas venceram pela fé. Quando fala de pobreza, não está falando de miséria, ao título de mendigar, não. É você se contentar com aquilo que tem e não se espelhar nesse mundo avassalador, consumista, capitalista e demoníaco, que você só está aceito nele se você ter e possuir. Não é isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui logo. Depois eu vou colocar na internet. Eu estive visitando algumas famílias lá em Barros Filho. E eu visitei um casal, irmã Natalícia, de 84 anos. Irmão Antônio, com 82 anos. Está lá o casal, dois filhos, um pastor, outro presbítero. Moram na mesma casa há 57 anos. Naquela casa onde por muitas noites eu descansei, dormi. E como nos alegramos. Fui lá com a minha esposa, tirei uma fotografia e tive esse cuidado de não esquecer. Estão lá. Não estou dizendo que eles não poderiam estar cheio de fé se tivesse se mudado ou se tivesse prosperado materialmente. Não. Eu estou dizendo que palavras do irmão Antônio, palavras de pastor Samuel, nós temos sido muito abençoados por Deus. Ele deu ênfase. Nós temos sido muito abençoados por Deus. Palavras do irmão Antônio. Palavras da irmã Natalice. Herói e heroína da fé. Estão combatendo ainda o bom combate. Lá no mesmo lugar, mora na Travessa Boa Vista. Que coisa maravilhosa. Fé é certeza, não é dúvida. Tem outro versículo sobre... Estou falando aqui, irmãos, porque estou duvidando, mas não é esperança material terrena. Fé, como eu já disse no início aqui, está relacionada às coisas eternas. É um exercício espiritual. Nós temos que entregar a Deus. Ok? É uma atitude do nosso espírito de ter fé. Eu confio. Eu sei no Deus que eu tenho crido. É a fé de Abraão que vai ser dita aqui também. Abraão tinha tanta fé e convicção em Deus que ele diz aqui. Olha, ele cria em Deus, a fé dele fez com que ele quase sacrificasse o Isaac. Porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Então a fé fala sobre o mundo eterno, fala sobre as coisas sobrenatural. E sem ela, sem essa fé, nós não conseguimos agradar. Sem fé é duvidar, é incredulidade. Os gentios são assim. Aqueles espias de Canaã, 10 não tiveram fé. Não tiveram fé. E fé não é apenas para fazer coisas sobrenaturais. Fé é para vencer todos os obstáculos quando todas as coisas estão dizendo ao contrário. Tem outra passagem bíblica, eu acredito que seja Colossenses, que fala de certeza, de fé, de confiança. Eu não sei se eu vou lembrar, que o Espírito Santo nos faz memorizar. Isso é bíblico, viu? No versículo 3 do capítulo 1 de Colossenses, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por nós, desde que ouvimos falar da vossa fé. Olha, desde que ouviu falar da vossa fé em Cristo, olha, fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual Antes ouviste pela palavra da verdade e do evangelho, que já chegou em todo o mundo. Está este evangelho frutificando com também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus verdadeiramente. Eu não lembro qual é. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, tem um versículo que fala de confiança, de fé, de certeza, certeza absoluta. Mas depois nós vamos encontrar essa passagem aqui em Colossenses, que fala sobre isto, que fala sobre isto. Ok? Mas vamos então avançando. Versículo 1. Fé, certeza de que vamos receber as coisas que esperamos prometidas por Deus. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Tem coisa que nós não podemos ver, mas nós cremos que vamos receber no mundo vindouro. Está escrito que as aflições do presente não são comparadas com a glória de que há de ser revelada. Pela fé eu creio nisso. Por isso eu subjugo meu corpo. Eu batalho, eu luto contra os pecados. Eu preciso fazer isso. E a própria palavra diz: portanto, não atentamos para as coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Bom, a Bíblia diz que não se veem, ou pelo menos quando se vê, não se pode exprimir por palavras, são indizíveis, inefáveis. E tem pessoas que detalham, céu, diz como vai ser. Nós temos que ser cristãos bíblicos e coerentes, irmãos. Conhecemos o sobrenatural de Deus, somos prova do amor de Deus, somos milagres, Deus já nos curou, já nos encorajou, já nos fez vencer batalhas, muralhas. Agora chega de misticismo. Não é você deixar de crer no que Deus faz. Mas, olha, não são temporais. E as que não se veem são eternas. Tem pessoas que querem descrever o céu. Está fazendo um mapa do céu para todo mundo aqui, dando relatório. Está vendo. Então, para mim, é extra-bíblico. O próprio Paulo, quando foi o terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, indizíveis, indescritíveis. João, mesma coisa, viu coisas semelhantes. Então, por favor, certeza. Colossenses 1:5, obrigado, pastor Wallace. Deixa eu aqui então ler, que às vezes, no calor aqui, eu não quero. Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra do Evangelho. Isso aqui nos faz lembrar de outras coisas. Tem sim um versículo aqui, é por aqui, eu não sei onde é. Eu não consegui detectar a palavra de certeza. Mas obrigado. Eu tinha até aqui anotado aqui. Eu não estou conseguindo lembrar da palavra. Mas é aqui mesmo, nesse versículo. Então, fé, certeza, nenhuma dúvida. O Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer. Certeza de que ele disse, não faça isso, não faça. Avante, vamos adiante. A fé é tão importante que você deve guardá-la. Digo, a fé não é uma fé triunfalista, mercenária, de um cristianismo extra-bíblico e falso, de um evangelho que não seja verdadeiro. Paulo combateu o bom combate, terminou a sua carreira, e guardou o que era precioso, a fé em Jesus, a fé no Evangelho, a fé nos mandamentos. Então fé é justamente isso, certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Agora, deixa eu entrar agora no detalhe. Depende daquilo que você espera. Porque tem pessoas que entram para o cristianismo esperando só coisas materiais e temporais. É como se não estivesse dando importância àquilo que realmente é importante para Deus. Ou seja, vida eterna. Estar com Ele. Ok? Então, se as pessoas colocam uma esperança em algo só para este tempo, só pensam nas coisas terrenas, então a fé é uma fé só para este mundo. É um Jesus que as pessoas até querem, muitos por falta de conhecimento, só para este mundo. Nós não estamos aqui dizendo que os cristãos devem ser miseráveis, não devem prosperar. Eu nunca disse isso aqui. Nós só combatemos a famigerada teologia da prosperidade. Que o evangelho é para te dar condições financeiras boas. Nunca foi. Nunca foi. O evangelho, o sacrifício é para que sejamos santos. Agora, santos prósperos, santos com profissionais liberais, santos empresários, santos pobres, proletários. O importante é ser santo. Se Deus te deu capacitação de ser próspero materialmente, mas que você continue santo ou seja separado, glória a Deus, irmão. Agora, o que nós refutamos, combatemos, rechaçamos esse evangelho medíocre. Medíocre por quê? Porque só é para esta vida. E quando a trombeta tocar, as pessoas que querem só para esta vida já receberem a sua recompensa. Que recompensa? Finanças e bens financeiros. É isso. Então, ele dá aqui uma palavra introdutória sobre fé. Que coisa mais esplendorosa. Esplendorosa. Sem fé. Aliás, o Senhor Jesus falou lá em Lucas 18, quando ele chegar, as pessoas não teriam fé. Mas uma fé bíblica. Uma fé bíblica. Glórias a Deus. Fé, certeza, não dúvida. Você veja que Satanás colocou dúvida em Eva lá no início, não é? Olha, se você fizer isso, Deus fez nada. Certeza que vamos receber. Fé na promessa. Que promessa é? 1 João 2,25. Deus nos faz outras promessas? Sim. Socorreria, cura, que cumpramos o nosso ministério. Ok? Está tudo escrito. Agora, qual é a promessa? É nessa promessa que eu vou. Aí nós voltamos para Romanos 8,24. Romanos 24 é justamente isso que ele está dizendo. Olha, nessa esperança de fé é que somos... Que esperança? Esperança na promessa. Que promessa? Que há de ser revelada na glória futura. Amém? Versículo número 2. Pela fé nós entendemos, pela fé. Não tem às vezes que dar esclarecimentos. Pela fé nós entendemos. Olha, só mais voltando aqui, ó. Os objetivos da fé é a eternidade. Objetivo da fé. João 14:1. João 6:29. Hebreus, vamos lá na frente depois um pouquinho, 12:2. Então, a fé em Cristo é o quê? É uma dádiva, é um presente, é um dom de Deus para nós. Então, o objetivo nosso da fé é o quê? Alcançar o mundo vindouro. As demais coisas aqui o Senhor nos dará. Agora eu tenho que exercitar, eu tenho que crer, eu tenho que colocar em ação a missão que Deus me deu. Recursos diversos de saúde, vigor espiritual, recursos financeiros, tudo nós vamos colocar diante do Senhor com fé, para a glória dele, para atingir o objetivo maior, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, versículo 2, foi por ela. Ela quem? pela fé, que os antigos alcançaram bom testemunho. Foi por ela que as pessoas do Antigo Testamento, do passado, conseguiram. O que é bom testemunho, irmãos? E aqui eu quero lembrar, esse bom testemunho aqui é ser aprovado por Deus. Essa palavra é repetida no versículo 4 e no versículo 7 também. A nossa fé está fazendo com que nós sejamos aprovados por Deus? Por ela. Veja, foi por ela, ela quem? Fé, que os antigos alcançaram bom testemunho, ou seja, alcançaram a aprovação de Deus. Está falando dos heróis do Antigo Testamento, reis, profetas, ok? Obtiveram testemunho, significa o quê? Foram aprovados por Deus, devido o quê? A sua fé, perseverança. O testemunho deles, disseram que o Deus dele era o Deus eterno, Yahvé. E nós lembramos de Sadraque, Mesaque e Abidnego com Nabucodonosor. Olha, ó rei, o nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas se ele não livrar, nós não vamos dobrar, não. Nós precisamos alcançar testemunho. Lembra-se de Tomé quando estava com dúvidas? Os discípulos assustados. E Jesus o que que diz? Nós andamos por fé e nós não andamos por vista. Deus nos faz colocar em situações para que sejamos aprovados. E são situações que você não imagina, até com relação a milagre e maravilha. Tem pessoas que recebem um triunfo temporal, o que não é pecado, eu já disse que não, repito, não tem nenhum problema. Nós conhecemos homens e mulheres que são íntegros na sua prosperidade, têm abençoado o reino dos céus, a igreja de Jesus, e nós oramos para que Deus continue abençoando. De verdade. Agora, a vida de um homem não consiste na abundância e no bem que ele possui. Então, quando a pessoa, às vezes, recebe algo de Deus nesta área temporal, não é material, de prosperidade financeira, enfim, às vezes fica tão preso que acaba servindo a este Deus, que é o materialismo, que é a riqueza. Então, Deus prova. Se você vê lá em Deuteronômio 13, de 1 a 3 ou de 1 a 5, até milagres e maravilhas, Deus permite que aconteça milagres reais. E se o canal que Deus realizou o milagre disser que você deve ir a outros deuses, o Deus do dinheiro, ou a prostituição, ou a feitiçaria, mas eu vi um milagre, pastor. Mas se manda você ir um outro caminho que não seja Jesus, é porque Deus está provando você. Está provando você. Leia a Bíblia lá. Deuteronômio 13, de 1 a 5. Deus prova. Deus nos prova. Então, ele diz aqui que nós temos convicção de fatos que nós não estamos vendo. Voltando um pouquinho ao versículo 1. Convicção. Você prova. Certeza, nenhuma dúvida, demonstração, eu sou convencido de que o Senhor que começou a boa obra em mim vai até o fim. Tem um hino que diz assim, eu não lembro mais. Eu vivo a vida cantando, não adianta chorar, sigo com Cristo, Cristo comigo, é doce o meu caminhar. No Salmo 126 diz que nós andamos chorando. E nós choramos. Quantos agora estão me ouvindo? Agora não estão chorando por angústia, por talvez tristezas, não realizações, traumas. Mas o Senhor que começou a boa obra em nós, a obra espiritual, embutiu em nós a eternidade. Eclesiastes 3:11. E pela fé nós enxergamos o invisível. Eu consigo ver o que eu não enxergo com os meus olhos naturais. Ok? Então, obter aprovação através da fé. Quem? Os antigos. Olha, porque quero mais uma vez repetir que é notório e a máxima que ele escreveu. Olha, ele está escrevendo isso para que os seus leitores, escritores, recebam ânimo. Irmão, desanima não, irmão. Olha só, olha o que eu vou falar aqui. Ele começa já a falar uma série. Olha, os nossos irmãos antigos receberam a aprovação de Deus por causa do bom testemunho, o quê? De perseverar, de persistir, de ser diligente na fé. Então eles foram aprovados por Deus. Aprovados. Provados e aprovados. Na carta aos Tessalonicenses tem uma palavra que fala sobre isso. Olha, nós somos provados e aprovados. Ah, agora me veio aqui. Eu errei o livro, errei a carta. 1 Tessalonicenses 1:5. 1 Tessalonicenses 1:5. Sobre fé, certeza, não dúvida. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em plena convicção. Como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Plena convicção. Eita glória eterna. Majestade eterna. Que maravilha. Que maravilha. É o versículo 5, primeira carta aos Tessalonicenses, sobre convicção, fé, certeza, nenhuma dúvida. 1 Tessalonicenses 1:5. E sobre ser aprovado, nós encontramos em outras passagens, mas aqui, no versículo 2 do capítulo 2, havendo primeiro padecido e sido ultrajados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus no meio de grande combate, prova, para nossa exortação, encorajamento, não procede de engano, nem de impureza, nem é feita com dolo. 4. Pelo contrário, como fomos aprovados por Deus, eu fui aprovado para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, foi aprovado. Então, olha, nossos irmãos foram aprovados por Deus, nós também podemos ser. Então, continue. Fique firme, você agora que me ouve. Fique firme na fé. Meu Deus, são 10:11. Foi por ela que os antigos, pela fé, alcançaram o bom testemunho. Fé na promessa, fé em Deus, fé nos mandamentos, ok? E eu quero encerrar agora, eu pensei que ia dar 10 horas, são 10:11. 1 João 5:4, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. E o versículo 5 conclui: quem é o que vence o mundo, senão aquele que tem fé que Jesus é filho de Deus? Então a fé que vence o mundo é a fé em Jesus e nos seus mandamentos. Amém? Então só essa palavra assim, introdutória, dois versículos apenas, eu pensei que fosse chegar ao versículo 6, mas amanhã nós vamos avançar mais, dando aqui alguns pareceres sobre cada personagem, expondo a palavra, e que esta fé que nos foi dada, nós viemos batalhar por ela, como Paulo disse ao nosso irmão Timóteo, ao nosso irmão Timóteo, quando ele escreve o seu primeiro tratado, Timóteo, no capítulo 6, está escrito assim na minha Bíblia, Timóteo, capítulo 6, o versículo número 10, 10 não, 11. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, que é avareza, é, mercenário, segue a justiça, a piedade, a fé, a paciência. Combate o bom combate da fé. A fé que vence o mundo. A fé do que aquele que fez a promessa a cumprirá em nome de Jesus. Deus nos abençoe.